Nesse último Shabat, à tarde, quem não estava aqui, comentei uma coisa muito interessante, muito bonita sobre o início da escravidão no Egito. A Torá conta para gente que Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim, se levantou um novo rei no Egito. E o Talmud traz uma discussão. O que que significa esse novo rei? Um diz, um novo rei. Aquele primeiro foi embora, morreu. E começou um novo rei. O Shmuel, segundo o sábio, ele diz que um novo rei é o mesmo rei, só que ele se renovou, reinventou. Não para bem, mas para virar as costas para Yosef, para o povo que tinha salvo ele da fome. Não só que Yosef tinha previsto a fome quando Yaakov, pai dele, veio para o Egito, terminou a fome antes do tempo, então o sonho acabou não se concretizando na sua totalidade. Em vez de 7 anos de fome, tiveram só 2 anos de fome. Então ele poderia reconhecer minimamente o que nós fizemos para lá em Brumadinho, o que a gente fez lá, ajudamos vários, mas o pessoal esquece.
O ideal seria falar, foi um novo faraó e não um novo rei.
Novo rei.
Seria isso? Eu achei estranho quando eu li, né, um novo rei, se é faraó.
Deverias falar um novo.
Um novo faraó.
Fala.
A impressão que dá, Rabino, pela Torá, né, pelo que nós lemos, acha que é difícil
Então,
para sempre.
fala. Então, o que você comentou é muito importante, é muito válido, só que ambos os sábios do Talmud têm provas, para um lado quanto para o outro. Então, quais seriam as provas de dizer que seria o novo rei? Bom, a Torá diz, não que se passaram muitas gerações, a Torá fala que faleceram toda a família de Yosef, ou seja, todos aqueles que vieram para o Egito com Yosef, que eram 70 pessoas, toda aquela geração faleceu. Aliás, não toda aquela geração, todos os irmãos de Yosef faleceram, que era a primeira geração que veio para o Egito, aquela primeira geração faleceu. Não quer dizer que se passaram muitos anos. Se passaram alguns anos e todos aqueles faleceram. Ainda pode ser que o Paró viveu mais que eles, ou seja, não estou falando de três, quatro, cinco gerações, estou falando da primeira geração. Ele que iniciou a escravidão. Quais seriam as provas que é um novo rei? Bom, mais simples, a Torá fala, chegou um novo rei. O que você vai inventar que não é um novo rei? Essa é a grande pergunta, você tem razão. Se você ler, a Torá diz, começou um novo rei, por que você vai dizer que não é bem um novo rei, é o mesmo? Ah.
Você pode ser.
Sim, mas aí a Torá fala, olha, o rei mudou, o rei virou as costas, o rei decidiu começar. Por que que a Torá fala dessa forma? E mais ainda, o que importa para gente? A gente não está aqui discutindo dados históricos. A Torá está querendo dar para gente alguma lição. A Torá não está aqui para apontar dedo se é o mesmo, se é outro. A Torá não se dá o trabalho de contar histórias só por contar história. Então a grande pergunta é, número um, por que a Torá nos conta? E aí sim vem a discussão entre os sábios. Quer dizer, se a Torá veio contar alguma coisa, está querendo ensinar. E sobre esse conceito que a Torá quer ensinar, tem a discussão. Será que é o mesmo ou será que é outro? Ou seja, cada um dos sábios está querendo tirar uma interpretação diferente do que a Torá está querendo demonstrar e ensinar para a gente. Esse é o ponto principal. Tanto é que existe uma regra que na discussão entre os sábios, eles discutem ideias, não fatos. Não existe discussão entre fatos históricos. O fato é o fato. E os sábios não discutem a respeito. Ah, mas às vezes você encontra no Talmud discussão de fatos. Então, na verdade, você tem que reinterpretar essa discussão. Você não entendeu direito qual que é a discussão deles. Essa é a regra. Ein machloket b'mitzvot. Não existe discussão em fatos. A discussão deles é sempre a interpretação. Complica um pouco. Isso da Guimarães não é assim que funciona. Mas, então, a pergunta é qual que é a mensagem? E qual que é o ponto de discussão entre os dois sábios? Então, esses dois sábios, Rav e Shmuel, vou contar um pouco do histórico deles. Eles eram sábios da primeira geração dos sábios que eram denominados Amoraim. Amoraim. Quem eram os sábios Amoraim? Então, os sábios da geração que são autores da Mishnah, que é a compilação da Torá oral, que foi compilada no ano 90 da Era Comum. Então, os sábios que vieram logo antes disso, eles chamavam Tanaim. Ok? É um nível de sábio. Depois você tem o um próximo nível, digamos, inferior, que são os autores do Talmud. Talmud são as discussões em cima da Mishnah, que existe uma regra no judaísmo, que quanto mais anterior o sábio, mais próximo ele está da informação do Moshe. Então, eu nunca posso discutir com um sábio anterior, só se ele foi da minha geração. É quase impossível chegar a um tribunal hoje e anular o que o tribunal de ontem falou. Ontem eu digo a geração anterior. A regra é, quanto mais para trás, menos eu discuto. Certo? Então, Tanaim tem um nível de conhecimento, sabedoria, poder legislativo, e os Amoraim tem um nível inferior, que eles estão sempre discutindo, tentando interpretar o que os sábios anteriores tinham falado. Esses dois sábios, eles são de duas gerações. Eles estão exatamente na transição entre os sábios da Mishnah para os sábios da Gemará. Então, ele aparece só na Gemará posterior, mas é trazido que ele, na verdade, ele era um autor da Mishnah, só que ele passou para a próxima geração. Ele não aparece na Mishnah, porque ele já está justamente nessa linha de divisão. Ele, então, já é um sábio da Gemará. Ok, o que isso muda? Depois nós temos o Shmuel. Shmuel era aquele que sempre discutia, não o profeta Samuel, mas ele levava o seu nome, mas ele sempre discutia com esse Rav. Em várias e várias, milhares de páginas do Talmud, você vai encontrar a discussão entre esses dois sábios. E uma das coisas muito bonitas é de que a gente começar a entender que os sábios não discutem por discutir. Então, já que você falou que é novo, eu vou falar que é velho. Já que você falou que é velho, eu vou falar que é novo. Por que não? Por que que o judeu sempre responde com a pergunta? Por que não? Então, fala.
A gente faz a reza, Rabi Ishmael é esse?
Não, esse é outro. Rabi Ishmael. Rabi Ishmael é um sábio da Mishnah. Sempre que diz o adjetivo, o pronome, Rabi, o Rabi Akiva, por exemplo, ele pertence àqueles da Mishnah, os anteriores. Rabi é mais do que Rav. Quando é Rav, ele pertence à época dos Amoraim, da época do Talmud. É muito nome, muita coisa. Vamos lá. Mas o que a gente quer dizer com tudo isso? Então, você consegue, às vezes, encontrar um denominador comum desses sábios. Por que sempre esse sábio insiste desse jeito? Por que sempre o outro sábio insiste do outro? Porque eles tinham visões de mundo diferentes. Eles tinham maneiras diferentes, baseadas no seu próprio caráter, de como interpretar a Torá. Então, talvez o mais clássico, Beit Shammai e Beit Hillel. São dois sábios, onde Beit Shammai sempre dizia que não, e Beit Hillel sempre dizia que sim. É claro, se um dia mudou e falou que sim, o outro vai dizer que não, certo? Mas não é apenas uma brincadeira. Cada um tem a sua maneira de interpretar a Torá. O que quer dizer a sua maneira de interpretar a Torá? Não é eu chego e falo, bom, eu acho não serve, certo? A sua maneira de interpretar a Torá quer dizer qual que é a mensagem que a Torá está querendo transmitir para a gente. O Rav, ele era uma pessoa extremamente sagrada. E o tribunal dele lidava sempre com temas ligados às leis entre o homem e Deus. Pode, não pode, é kasher, não é kasher, está puro, está impuro. O Shmuel, ele lidava com as leis civis. Problemas entre nós. Nós com nós mesmos. Então, se alguém brigou, se alguém prejudicou, se alguém roubou, se alguém... Então, as questões civis, o Shmuel, ele lidava. O Rav, ele lidava sempre com as questões mais entre o homem e Deus. Qual dos dois é mais importante?
Cada um.
Cérebro ou coração? Não tem como falar qual que é mais importante. São formas diferentes e ambas essenciais. O Talmud, ele define que sempre que tiver uma discussão entre os dois, se o tema for entre o homem e Deus, chamado Issurim, as proibições, a lei é como Rav. Ele era o experiente, o homem muito espiritualizado. Quando era temas ligados ao homem e seu semelhante, era Shmuel. Ele era o homem que estava sempre com a turma. Ele entendia a psicologia humana, entendia o que estava acontecendo entre o homem e o próximo. Então, são duas maneiras de entender a Torá. Qual que é o objetivo principal da Torá? Melhorar o nosso caráter em relação a Deus ou em relação ao homem? Claro que precisa dos dois, ambos concordam, mas qual que é o foco? Tornar você uma pessoa mais elevada ou tornar o mundo melhor? Você volta para o Shmuel, então.
É muito árabe.
Então você volta para o Shmuel. O Talmud tem uma discussão aqui que é mais elevado, Torá ou as mitzvot. Certo?
Torá leva muito coisa.
Pô. Não é aqui que a gente vai resolver, tá certo? Mas são dois pontos essenciais. A pergunta é qual que é o foco. Você está provavelmente falando, baseado no que você estudou na Hassidut, que Hassidut foca muito mais na ideia de você elevar o mundo. Mas para você conseguir elevar o mundo, você precisa do estudo da Torá. Você precisa se elevar. Caso contrário, o mundo te engole. Então, cada um tem o seu foco, digamos assim. Então, vamos agora voltar para o Paró. Vamos supor que é o mesmo Paró. Ou é um novo Paró. Qual dos dois seria mais cara de pau de virar as costas para Yosef? Se é o mesmo ou se é o novo? O mesmo. Você mesmo foi salvo pelo Yosef. Você foi aquele que ouviu a interpretação do sonho. Você viu tudo o que aconteceu. Você é capaz agora de se tornar um traidor desse povo? É muita ofensa. É muita chutzpah. É, não, eu falei ofensa, a melhor palavra é chutzpah. Então, o Shmuel, que ele interpreta que a Torá quer dar para a gente lições muito mais ligadas com nós, com o semelhante. Ele fala, ele é capaz, sim, o ser humano, ele é capaz de virar as costas para a mesma pessoa que te ajudou. Você é capaz de fazer isso. Não estamos aqui para apontar o dedo para o Paró. O Paró já morreu. Mas o Paró, ele continua. O conceito Paró continua. Então, se a Torá está te contando essa história, diz o Shmuel, eu entendo que a Torá está te transmitindo uma mensagem da capacidade humana, de quão corrompida ela pode ser, e para você tomar cuidado, não fazer a mesma coisa. Já o Rav, ele entende, não. Eu não acho que o ser humano é tão capaz de chegar nesse nível. O ser humano, ele precisa melhorar principalmente as questões dele com Deus. Se ele não teve com Yosef, tá bom, ele fechou os olhos para a história. Ele não foi lá fazer aula de história, estudaram quem foram os fundadores do nosso país, quem foram aqueles que salvaram nosso. Ele estudou, mas ele fechou o olho. É grave, é muito grave. Mas ele pode dizer: eu não tenho nada a ver. Hã? Revisionista, eu estou com uma nova ideia, novo país, novas ideias, estamos com problemas, vamos resolver de outra forma. Não vou ficar preso no passado, tá certo? Então, a quem é essa ofensa? Ele com ele mesmo. Ele prestar contas para Deus seus valores e questões éticas e morais. Como eu, como ser humano, posso pegar outros seres humanos que são iguais a mim e escravizar eles, achar que eu sou superior a eles. Então, uma ofensa também ao ser humano, mas começa de ele estar corrompido moralmente com ele mesmo. Deu para entender a discussão? Então, aqui no isso, então voltando, não é uma discussão em fatos. Se foi o mesmo Paró, se não foi o mesmo Paró. O fato, ele é, digamos, secundário. A discussão é qual que é a mensagem que a gente precisa absorver? Melhorar os nossos valores entre nós e Deus? Ou melhorar os nossos valores e reconhecer a fraqueza humana, nós com o próximo. Então, essas são as duas maneiras de interpretar, e é isso que o Talmud quer transmitir para a gente, que a gente precisa rever as nossas atos, etc., em ambas as áreas. Agora vem uma coisa muito curiosa. A Torá fala que ele esqueceu, se foi o mesmo, ele esqueceu, fez que esqueceu. Se foi outro, fechou os olhos para a história. Mas ambos esqueceram, ambos fecharam as costas, puderam as costas. O que que eles esqueceram? Então, a princípio, dizer, bom, esqueceram que Yosef salvou, que Jacó foi bom, como o povo de Israel foi aquele que levantou o país, etc. Tudo bem. Mas tem mais alguns detalhes que eles esqueceram. Primeiro, o Paró, ele pensou, bom, como que eu vou acabar com esse povo? Ele era um cara astrólogo, ele tinha todo um cálculo idólatra que ele enxergava. Falou, bom, Deus, ele falou que não vai mais trazer um dilúvio. Então, se eu jogar os meninos na água, Deus não vai me castigar na mesma moeda. E começou a fazer esse tipo de cálculo. Bom, esse povo está crescendo muito, vou cortar a taxa de natalidade. Vou dar um jeito de acabar com eles. Aonde eu vou jogar? Na água. E assim ele começou a fazer as imposições e as leis dele. Só que ele não estudou a história de Yosef, ele esqueceu Yosef. Qual que é a história de Yosef? Quando os irmãos viram o sonho do Yosef, o que que eles fizeram? Tentaram anular o sonho. Não, vamos matar, vamos vender. O que a Torá diz? Venire maiu halomotav. Eles a colocam ele no poço e a Torá fala, vamos ver o que vai ser com os sonhos dele. Não, você achou que você estava anulando, quebrando a possibilidade do sonho se concretizar? Você só facilitou. Você ajudou, levando ele para o Egito, para que ele fosse preso, para que ele virasse o vice. Então, tudo o que vocês pensaram que vocês estariam indo contra o plano de Hashem, Vocês simplesmente foram exatamente aqueles que facilitam a ferramenta para poder. E próprio Yosef, ele fala isso, certo? No final da vida, ele fala, olha, vocês pensaram o meu mal, mas vocês fizeram no final, foi um bem que vocês fizeram. Ele interpretou de uma maneira muito nobre, mas eles, na verdade, estavam pensando o mal. E o que eles fizeram foi o que facilitou a jornada, o que possibilitou a jornada do Yosef. Hã? Sim, sim. Sim, mas, ele, mas assim, de parte deles, eles tinham que fazer tchuvá, porque a intenção deles não foi nobre. Então, o que que parou, ele esqueceu? Adianta você tentar atentar contra os planos de Hashem. Não, eu vou conseguir controlar a natalidade desse povo. Então, a Torá diz pra gente, quanto mais ele oprimia, mais ele se multiplicava. Quanto mais ele oprimiu, ele conseguiu o quê? Qual que era o medo dele? Ah, eles vão se juntar aos nossos inimigos, vão se rebelar contra a gente. Aliás, é uma paranoia total. Paranoia total. Nunca fizeram nada para ele. O povo estava lá, trouxeram, melhoraram a economia, mas os judeus aqui vão estar causando, estão causando para... O que que eles causaram? Não, eles vão causar, talvez. Como você controla uma nação? Como você consegue oprimir pessoas, fazer com que pessoas oprimam pessoas? Tem toda uma psicologia malvada. Qual que é a psicologia? Primeiro, eles estão causando uma ameaça para a gente. Mas são seres humanos. Não são seres humanos. Não, não. Eles são muito espertos. Eles vão se fazer de coitados. Vão pedir clemência. A Torá fala para a gente, Havanit Hakmalo, vamos ser mais espertos. Ou seja, os judeus são espertinhos. Não, não cai nessa. Não cai nessa. Não deixa eles te enganarem. Eles estão aqui planejando que daqui a pouco vão fazer uma revolução. Eles vão se juntar com os inimigos, vão ser traidores. E assim ele foi conseguindo controlar a mente dos jovens e foi aumentando e sendo pior, o primeiro, aliás, o primeiro Haman da história, o primeiro Amalek da história, o primeiro grande líder que oprimiu o nosso povo. Neles se inspiraram vários outros, com várias modalidades diferentes. Por que ele tinha esse medo? É paranoico. O que é paranoico? É um problema mental. Quer dizer, você projeta. Ele achou. O que que ele achou? Na verdade, o que ele fez foi virar as costas. Certo? Para um povo que fez bem. Ele pensou, ele sendo uma pessoa dessa maneira, ele entendeu que os judeus iam fazer a mesma coisa. Por que que os judeus fariam uma coisa dessas? Espera aí. Vocês me receberam aqui na terra de vocês. Paró foi muito hospitaleiro com a família de Jacó. Deu para eles tudo o que eles precisavam. Yosef sustentou eles. Por que que algum dia eles levantariam, falariam, não, vamos embora daqui, vamos acabar com os egípcios? Da onde ele inventou essa história? Porque ele era isso, certo? Ele era isso. Então ele estava projetando o que ele enxergava, a maneira que ele enxergava o mundo, ele achava que os judeus iam fazer igual. Então você vê claramente quem era o faraó. Daí começou a escravidão. E o que que o faraó não reconheceu no Yosef? Mais um detalhe. Existe um detalhe muito curioso sobre a grandeza do Yosef. A gente lembra que quando Yosef ele veio, estava na casa do Potifar, a esposa do Potifar atentou contra ele. O que que aconteceu? Ele foi lá, na hora H, ela estava ameaçando, forçando, convencendo ele, etc. E na hora H, ele fugiu. O que que ela fez? Segurou as roupas dele. As roupas eram a prova do crime. Tanto é quando o marido chega, ele fala, olha, ele veio me violentar. Na hora que eu gritei, ele saiu correndo. Está aqui a prova do crime. Segurando a roupa dele. Ela inverteu a ordem dos fatos, certo?
Mas os como chamam? Não sei se sabe. Os coelhos do Egito falaram que não... Eles falaram que estava errado, que não era isso. Que a roupa estava rasgada no lugar errado, no lado errado.
É mesmo? O Midrash fala isso? Tá bom? Não conhece esse Midrash. Algum Midrash. Midrash não traz isso.
Alguém traz.
Tá bom?
E aí... Eu estava vindo uma loucura uma vez falando no Chile.
Pode ser? Pode ser? Não conheço. E aí, mas ninguém está nem aí. Ninguém está nem aí para as provas do crime. Ninguém está nem aí.
Esse é o problema. Que a prova do crime... Eles não escutaram a prova do crime.
Claro, claro. O judeu é culpado e está acabado. É. Então, acabou, não precisa. Então, o que acontece? A pergunta que surge, muito curiosa, é a seguinte. Yosef era um rapaz jovem, forte, imagino, né? O escravo, o cara trabalhava lá, tinha força, ele era bonito, imagino que era musculoso, né? Todas as mulheres olhavam para ele. E aí tem essa mulher, que era dona de casa, provavelmente muito delicada, nunca fazia nada, tinha o escravo que fazia tudo, estava cheio lá de servos, e ela segurou minha roupa. Querida, devolve aqui minha roupa. Toma um tapinha aqui, tchau. Me devolve minha roupa. Sai, ele sai fugindo, como se fosse que... Você está com medo dessa mulher? Pega a tua roupa e vai embora. Pelo menos não deixa a prova do crime na mão dela. Do crime que não foi, mas pelo menos uma prova que ela poderia usar contra você. Por que que não foi lá e puxou a roupa que ela tinha segurado? Ele não ousou fazer absolutamente nada contra a anfitriã dele. Afinal de contas, ele morava na casa dela. Ah, mas ela vai te processar por causa disso. Eu não vou levantar um dedo contra essa mulher. Não, mas ela está te provocando todo dia. Ela vai te incriminar. Ela quer ter o pior. Não vou fazer nada. Isso é o contrário de virar as costas. Isso é reconhecer o bem que alguém te fez no extremo. Não sei se é algo recomendado a todos nós, mas Yosef, que era um tzadik, que ele é muito além do que a lei exige da gente. Ele falou: eu não vou levantar um dedo contra essa pessoa. E essa lei funciona também depois que nós saímos do Egito. Existe uma regra de que, por exemplo, os povos que foram ruins para a gente, por exemplo, Amaleca. Se alguém descendente de Amaleca, que hoje a gente não sabe quem é, se converte ao judaísmo, todos são aceitos, mesmo Amaleca. Só que ele não vai poder se casar com uma judia nada. Ele só vai poder se casar com uma amalequita que se converteu. Os filhos deles, também. Os netos, também. 10 gerações, também. Para sempre. Eles só vão poder se casar. Por quê? Porque esse povo pode virar judeu, Deus nunca fecha a porta para ninguém. Mas você não vai poder se casar com alguém do povo judeu. Esses são os amalequitas. O que você diria dos egípcios que nos escravizaram? A regra deveria ser a mesma. Qual que é a regra da Torá em relação aos egípcios? 3 gerações. A gente hoje não tem noção quem são eles, etc. Mas vamos supor que a gente, ou antigamente, quando você tinha essa informação, filho, quer dizer, o egípcio se converteu, se casou com uma egípcia convertida. Mesma coisa com filho, mesma coisa com neto. A partir daí, eles já podem se casar com alguém nato do povo judeu. Qual que é a diferença? Porque eles foram os nossos anfitriões. Eles não receberam no Egito. E por isso, para todas as gerações, com uma lei da Torá que vai ficar para a eternidade, 3 gerações já é suficiente para afastar eles pelo que eles fizeram conosco. Depois, já está neutralizado. Isso significa Leakir Tová. Isso significa você reconhecer uma bondade, mesmo para aquele pessoa que te fez um monte de coisa ruim, você conseguir olhar para aquele pouquinho de bem que ele te fez, você conseguir reconhecer aquilo e agradecer ele por isso. E é isso, então, que o Paró não fez. Quando a gente diz que o Paró, ele virou as costas para Yosef, ele esqueceu Yosef, não só que Yosef salvou, ele esqueceu a história de Yosef. E tudo que tentaram fazer contra ele não adiantou. Ele esqueceu a história de Yosef, que ele não levantou um dedo para a patroa dele, por reconhecimento ao pouco bem que ela tinha feito por ele. Esse é o Paró. Então, diz Rabi Shmuel, cabe a nós a gente meditar, será que a gente não faz isso no nosso dia a dia? Se é a mesma pessoa que te fez o bem, ou talvez ele fez um bem para o teu pai. Não é para você. É outra geração. Mas também cabe a você lembrar disso. Isso é a Karat HaTov, isso é o reconhecimento da bondade, que é tão importante para nós, é uma base muito grande. Por isso, a primeira palavra que a gente faz quando a gente acorda é Modé Ani, agradecer. A gente realmente saber agradecer por todo o bem que a Shem nos dá. Então, às vezes a gente olha para uma pessoa. O mal que ela nos fez, pode acontecer, Deus nos livre. Alguém tentou fazer a gente parar e tentar lembrar das coisas boas que a pessoa fez pra gente. Ah! Bem, eu entendo. Você tem. Hashem vai julgar todos e ele vai fazer o julgamento. Mas a gente conseguir lembrar as coisas boas que alguém faz por nós. Dúvidas? Bom dia.
Bom dia, mano.